Economias. No magazine Economias, o destaque vai para as dificuldades em ser implementada a zona de comércio livre em África. No Africa CEO Forum, que decorreu esta semana em Kigali, capital do Ruanda, o intuito era avançar no acordo da zona de comércio livre africano, que até agora tem estado na estaca zero. Há um ano, 49 nações assinaram um acordo para esse livre comércio. No entanto, apenas 21 signatários ratificaram o dispositivo, quando são necessários 22 países para o efeito. O sistema é visto como um vetor de crescimento tanto na área do emprego como da industrialização. Armando Espírito Santo, economista, fez uma análise da zona de comércio livre, explicando as razões que podem levar a este atraso e dando soluções para que este projeto seja bem sucedido.
Um problema que deriva da forma que os africanos, de uma forma geral, olham para essas questões, olham para a sociedade, olham para a economia, olham para a vida. É uma forma peculiar de olhar para as questões que são fundamentais ao desenvolvimento. Há um deixar andar, há um deixar estar, há um esperar, que às vezes irrita, não é? É irritante a forma como nós nos posicionamos face a objetivos de desenvolvimento. Isso é uma questão cultural e ela é antiga. Portanto, muito do que se podia ter feito não se fez, não se faz. E esta forma de ver contém em si uma dinâmica que eu chamo de rupturas de processos. Ou seja, se os países que mostraram interesse tivessem ratificado o acordo, ele estaria de facto em marcha, portanto, fazer o seu percurso com todas as dinâmicas. Não se fez, portanto, há aqui uma ruptura. Falta uma assinatura, isso leva automaticamente a que o processo não arranque. São contextos especificamente orientados para rupturas. Portanto, uma das questões que os países africanos têm que olhar e refletir e procurar respostas imediatas é combater essa lógica das rupturas dos processos.
Essa zona de livre comércio, há muitos países que internamente admitem que pode provocar desajustes, pode provocar perdas de influência. Como é que podemos ver esse duplo discurso?
Uma coisa são discursos oficiais, coisa diferente daquilo que se passa na prática. Não é? Esses discursos sempre existiram e infelizmente vão sempre existir estes paradigmas discursivos. De maneira que é difícil. O problema é que, para já, em minha opinião, não há uma informação, não há um entendimento profundo das vantagens desse comércio livre. Muitos já veem nele um certo perigo, perda das suas influências, para perda de receitas, inclusive, receitas aduaneiras, para perda de algumas atividades económicas. Uns veem isso, uma vantagem, outros ainda têm receio de que possam perder algo com isso, com a implementação do comércio livre. Esta questão que provavelmente esteja, portanto, a dificultar o avanço para uma zona de comércio livre. E a ideia do comércio livre parece-me a mim que seria uma ideia que iria substituir a ineficácia ou a inoperância dessas organizações ditas de integração económica que, em termos práticos e factuais, não funcionam.
Qual é a realidade sobre o livre comércio? É, efetivamente, uma boa ideia sobre o continente africano ou não?
Em minha opinião, temos que distinguir dois níveis deste problema. Primeiro, a nível daquilo que é o discurso político. Se a ideia é boa, já se sabe que os políticos concordam com ela, que é boa a ideia. A ideia em si é boa, a ideia não é má. É boa a ideia que haja uma zona de comércio livre em África. Segunda questão, que é a questão mais importante, é saber como é que essa ideia pode ser implementada em termos práticos. É aí que surge um conjunto de problemas, porque, em minha opinião, não me parece que haja uma informação, não só a nível da estrutura dos poderes políticos instituídos, como também a elite económica, a elite intelectual e das populações de uma forma geral e dos empresários, do empresariado para a sua implementação. Portanto, é preciso que haja uma informação, haja debate, haja discussões, haja conversas, haja, portanto, aprofundamento do debate sobre esta matéria antes de se avançar para a sua implementação. Estar a discutir a implementação de uma dimensão como a do comércio livre sem que haja envolvimento, participação, debate, discussões, envolvimento de académicos, de cientistas, de economistas, de financeiros, eu acho que é mais uma pura perda de tempo.
Esse comércio entre países africanos está neste momento nos 15%.
Isto é um sonho antigo, é um sonho que está presente nos modelos de integração económica regional, portanto, são modelos criados à luz do modelo da União Europeia. Ou seja, parte do pressuposto que uma zona de comércio livre faz com que os países signatários coloquem seus produtos naquele mercado, mercado livre, e que um comércio livre vai proporcionar, portanto, o crescimento da atividade económica dos países signatários, em que os signatários estejam, portanto, obrigados obrigado a certas condições, nomeadamente os produtos que entram naquela zona do comércio livre estão, enfim, isentos de tarifas aduaneiras. O problema é de que esses países africanos, de uma forma geral, produzem os mesmos bens. De uma forma geral, produzem os mesmos produtos. A questão central aqui é esta. Partem para o comércio livre para exportar, para trocar o quê? O que é que se vai trocar? O comércio será feito em torno de que produtos? O que produzir entre diferentes membros? Esta é a questão que se deve colocar. Para que essa zona do comércio livre tenha vantagem para todos, era necessário que houvesse especialização. Todos tinham que se especializar, mas em produtos diferenciados e diferentes. Estarem todos a fazer produzir o mesmo, acho que o comércio livre terá pouco impacto. Tal aumento que se desenha de 15% para 25% poderá não se chegar. Além do mais, o mesmo 25% é insuficiente para impulsionar o desenvolvimento da região. Precisava de muito mais do que isto mesmo. De toda maneira, seria um primeiro passo a seguir em frente. Os países africanos precisam de produzir mais bens e serviços e não estarem eles a consumir bens importados. E se a zona de comércio livre, se a ideia é importar bens de fora para depois introduzir no mercado na zona de comércio livre, acho que isso é um mal maior.
Falando em economia mais um pouco geral, justamente da África, o que é que podemos dizer das diferentes economias? Como é que tem evoluído a economia? Como é que tem evoluído o sistema económico desses países?
De certa forma, sou pessimista em relação aos processos em África, salvo, enfim, países que têm procurado organizar para o desenvolvimento. A generalidade tem imensos problemas. A rara exceção, eu referia aí a Cabo Verde, todos os outros estão a patinar. Porquê? Porque, primeiro, não deram importância suficiente à questão institucional, continuo a insistir aí, para se fazer o desenvolvimento. É preciso que se definam, que se organizem instituições e que dotem as instituições de competências, de estruturas e que se fixem capacidades nessas instituições para que elas possam funcionar. E mais, e retirar do interior das instituições as ideologias político-partidárias. Este é o primeiro passo. É preciso desconstruir as várias ideologias que estão presentes nessas instituições, sobretudo as instituições públicas, e permitir também que o setor privado da economia possa crescer, possa ter espaço para o seu crescimento. Não estar o setor privado da economia condicionado às ingerências sistemáticas do poder central. Portanto, há um conjunto de coisas que é preciso fazer. Não acredito que a zona de comércio livre por si só venha trazer benefícios. Isso tem que ser visto de forma integrada, olhando para todas as outras dimensões do problema. A questão ambiental, a questão ecológica, tudo isto tem que ser trazido ao debate para se encontrar o melhor caminho. Caso contrário, os cataclismos sucederão, as cheias, as inundações, mortes, tudo isso, e medidas urgentes não foram tomadas. Também é verdade que não se pode querer que sejam apenas os próprios a fazer isto. Tem de ter, assim, ajuda de países mais avançados, porque o que ocorre em África de mal não significa que sejam os próprios a criar esses problemas. Os países mais industrializados do mundo têm lançado para a atmosfera CO2 em enormes quantidades e têm criado problemas sérios em todo o planeta. E os países mais vulneráveis são aqueles que mais sofrem disto tudo. Os países africanos tinham que saber ter competência, capacidade, deviam ser suficientemente vocacionados para discutir questões desta natureza em fóruns internacionais com aqueles parceiros e fazer ver que precisam de ajudas e que essas ajudas sejam efetivamente aplicadas para que esses objetivos que eu mencionei sejam de facto resolvidos ou pelo menos que sejam minimizados os efeitos que prejudicam, portanto, o desenvolvimento e a vida.
Era o economista Armando Espírito Santo. Chegamos assim ao fim deste magazine. Voltamos na próxima semana. Até breve.
But I'm at one with the silence. I found peace in your vibes. Can't show me there's no point in trying. I'm at one, and I've been quiet for too long. I found peace in your vibes. Can't show me there's no point in trying. I'm at one, and I've been silent for too long. Of a asking for favors. My whole life I feel like a burden. I think too much and I hate it. I'm so used to being in the wrong. I'm tired of caring. Loving never gave me a home. So I sit here in the silence. I found peace in your vibes. Can't show me there's no point in trying. I'm at one, and I've been quiet for too long. I found peace in your vibes. Can't show me there's no point in trying.